com os deputados paranaenses. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios professor Lemos. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, os ouvintes da CBN. É com satisfação que, mais uma vez, eu venho ao estúdio da CBN para conversar com os ouvintes da CBN, que recebe boas informações aqui pela CBN todos os dias.
A última vez que nós conversamos, o senhor falava sobre o trabalho para acabar com a aposentadoria de ex-governadores e viúvas de ex-governadores. Mas o serviço não ficou completo, deputado. Só os futuros governadores, esse é um projeto do governador que passou, não é? Mas havia um projeto que colocava fim na totalidade desses privilégios. Isso não foi possível dessa vez?
Olha, uma luta de anos, né? Eu já apresentei esse projeto em outros momentos e nós tivemos agora 44 votos para acabar com a aposentadoria dos futuros governadores. Mas só tivemos 27 para acabar com a aposentadoria dos atuais governadores que estão aposentados, os atuais aposentados, né?
São oito.
São oito ex-governadores e tem três viúvas, né, de governadores que estão recebendo. São 11. Isso passa de R$3.600.000 por ano, essa despesa.
31 mil por mês, mais 13º. São 13 vencimentos por ano.
Veja, é R$ 30.500, né, por mês. E isto 13 vezes por ano, porque tem o 13º. Né, eles não recebem só 12, mas recebem 13. Eu estava olhando aqui. Nós tivemos um ex-governador que ficou um mês, que foi do dia 11 de julho até o dia 11 de fevereiro de 1973. Então, já há mais de 45 anos, ele está recebendo. Ele não, porque ele faleceu, mas a mulher está recebendo. Há mais de 45 anos.
Ele recebeu durante um período, ficou apenas um mês no governo, depois faleceu, a esposa continua recebendo. São 45 anos recebendo.
Exato. É o João Mansur. Então, ele ficou um mês apenas, por quê? Porque ele teve um governador com mandato cassado, então ele ficou 30 dias para organizar a eleição. E a eleição naquela época era indireta, era a própria Assembleia que escolhia o governador. Escolheu, cumpriu a função dele de um mês de como governador do Paraná, saiu aposentado. Isso é uma vergonha. Então, calculando aqui, são mais de 59 milhões que essa família já recebeu.
Não é 5 milhões e 900, são 59 milhões, quase 60
milhões. 59 milhões, R$17.500. Então, isso se não aplicar juro, né? Porque se esse dinheiro fosse aplicado...
Se ele fosse recebendo e aplicando...
Dava muito mais, né? Muito mais. Veja, isso é dinheiro tirado do povo do Paraná. Então,
agora, uma coisa é certa, vai para o Supremo, porque outros estados já derrubaram esse privilégio,
então,
não é, deputado?
Nós não tivemos aqui no Paraná os votos suficientes para derrubar
na Assembleia Legislativa,
na Assembleia Aposentadoria desses ex-governadores. Então, nós tivemos 27 votos. Aqui do oeste do Paraná, todos os deputados, apenas eu estava lá para votar contra esse privilégio.
Do oeste do Paraná, os demais,
nesse item aqui,
não votaram.
Não votaram. Alguns não compareceram, não estavam lá na sessão. Outros
votaram favorável ao projeto do executivo
e votaram favorável à manutenção da aposentadoria dos que estão recebendo. Então, assim, então não é fácil enfrentar privilégio. Então, mas nós enfrentamos, e o que aconteceu depois? Nós fomos para a justiça. Nós, esses deputados, 27, que votaram contra esse privilégio, como perdemos no voto, nós precisávamos de 33 votos, né? Porque para mudar a Constituição você tem que ter 3 quintos, né, dos 54 deputados, então é 33 votos, a gente alcançou 27, mas nós não desistimos. Nós fomos ao Supremo, junto com a OAB do Estado do Paraná, para que esse privilégio seja extinto, para que nenhum governador, nem viúva de governador, siga recebendo esse dinheiro. Porque isso é dinheiro público. Dinheiro público que faz falta para as nossas escolas, né? Para fazer uma creche nova, né? Para fazer um posto de saúde ou para fazer a manutenção dele. Para a nossa segurança. Às vezes você não tem policial suficiente porque não tem dinheiro para contratar policial. Ora, mas tem dinheiro sendo jogado fora. Então é muito importante acabar com privilégios no Brasil. E enquanto nós estamos falando de reforma da Previdência, né, que tem alguns, esses mesmos que não ajudaram a acabar com o privilégio, se você entrevistar, eles vão dizer que são a favor da reforma da Previdência que está em Brasília. Essa reforma da Previdência que está em Brasília, ela é contra quem? É contra os pequenos.
Mas acaba também com alguns privilégios dos grandes.
Não é verdade. Aí que está o privilégio dos deputados e senadores.
Quem recebe, por exemplo, deputado,
vão
hoje...
Vão continuar com os privilégios.
30 mil reais. Ele não vai receber com a reforma da Previdência 30 mil reais. Ou 20 mil, alguma coisa assim. Vai ser achatado esse valor.
Mas veja o que acontece. É para quem entrar depois da reforma.
Ah, para depois.
Para quem já está recebendo, continua.
Continua.
E para quem entrar para depois da reforma, digamos que ele ganha 30 mil. Ele não vai deixar de receber os 30 mil, porque ele vai receber o teto pela aposentadoria pública, ele vai fazer a aposentadoria complementar. Esse não vai deixar de receber.
Mas uma coisa é certa também, para aquele pequeno, aquele que ganha hoje, por exemplo, outro dia nós conversávamos com um especialista sobre o assunto aqui no CBN Cascavel, a pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai continuar ganhando um salário mínimo.
Exatamente.
A pessoa que ganha alguma coisa acima disso também vai continuar recebendo.
É, mas aí que está. O regime geral, a média de quem se aposenta pelo INSS não dá R$ 1.400 por mês. Com a reforma, essa média vai cair. Vai ficar praticamente todo mundo recebendo o salário mínimo. Então, quem ganha um pouquinho a mais do que o salário mínimo vai acabar, com o tempo, recebendo apenas o salário mínimo. Porque daí não pode pagar menos do que o salário mínimo. Só que o que é teto hoje... Hoje no INSS ninguém consegue se aposentar com valor maior do que o teto. O teto é R$ 5.839,45. Só que pode receber menos do que o teto. Apenas 0,1% dos aposentados no Brasil hoje do INSS recebe o teto, que dá 13 mil e poucos brasileiros. E a cada mês que passa, é mais difícil um brasileiro se aposentar recebendo o teto. Então, quando você pega o teto e soma todos os aposentados do INSS e faz a média, dá 1.300 e poucos reais. Então, será que esses são privilegiados? E esses estão na reforma. Eles vão ser prejudicados, porque vai mudar o cálculo. Se essa média está dando baixa, vai ficar mais baixa ainda a média se passar a fórmula nova, que vai calcular o tamanho da aposentadoria desses pequenos.
Agora, nessa tramitação... Na Câmara, o senhor acredita que alguma coisa pode ser ajustada ainda?
Sim.
O senhor tem esperança que isso possa melhorar?
Não tem nada aprovado lá. Isso é bom a gente deixar claro para a população. Que
agora, a reforma da Previdência ela é importante. O senhor entende que ela precisa ser feita?
É importante ser feita para acabar com, por exemplo, com fraude. Tem gente que frauda e se aposenta sem contribuir, falsifica documentos. Né? Tem que acabar com a fraude. E também tem aqueles que sonegam. Tem empresários que recolhem do povo e não entrega. Por exemplo, a COFINS. Todo mundo que é consumidor paga a COFINS. PIS/COFINS. Por que que tem empresário que fica com esse dinheiro e não entrega? E são empresários que têm muito lucro todo ano. Grandes empresas, grandes bancos privados, né, que ganham muito dinheiro. Por que que eles estão... roubando o dinheiro que cobra do povo e não entrega para a Previdência? Por que não são executados? Se a gente atualizar monetariamente a dívida deles, aplicar as multas que tem que aplicar, passa de R$1 trilhão.
Tem que entregar a empresa e fica devendo.
Não,
ou o banco.
Veja, até a Vale, que é uma mineradora, né, que está ganhando muito dinheiro, está devendo. Vários bancos estão devendo. Até o Banco do Brasil, a Caixa Econômica agora passou também pagar.
Existem muitos acordos, muitas influências. É uma coisa assim que a gente realmente, o povo, a população, tem questionado muito. Se espera que isso possa mudar, não é? Com esse novo perfil que o Brasil caminha, a gente espera que realmente essas coisas possam mudar. Porque aí não tem como fazer uma boa gestão pública quando os recursos não são bem administrados e quando há corrupção em alta escala, como a gente tem observado.
Eu quero aproveitar esse momento para dizer que a OAB foi muito feliz, a OAB Nacional, ao fazer o estudo e mostrar que a Previdência precisa de alterações, mas não essas que estão tramitando. E que a OAB mostrou que a previdência no Brasil foi sempre superavitária, ao contrário do discurso de que ela é deficitária. E aí mostrou que ela tem déficit quando o governo é mau gestor, quando ele pega dinheiro da previdência e gasta em outro lugar. Quando a conta é feita certinho, tem sobra de dinheiro. Isso é OAB. Isso não é partido falando, não é sindicato de trabalhadores falando, é uma entidade respeitada nacionalmente. Aí, a CNBB é outra entidade, né, que reúne os bispos do Brasil, chamou estudiosos do tema e chegou à conclusão de que esta reforma contraria a vida, porque ela vai atacar o SUS, e o SUS protege a saúde daquele que precisa e não tem dinheiro para pagar. Aí, a CNBB chegou à conclusão de que o Brasil vai gastar muito mais do que vai economizar. Porque se, de fato, o governo emplacar acabar com o regime solidário de previdência e implementar o regime de capitalização, a transição custará 12 trilhões. Se ele quer economizar 1 trilhão, mas vai gastar 12 trilhões, então não tem economia. Vai ter que fazer um ajuste fiscal brutal em cima do povo brasileiro para arrancar esses 12 trilhões para financiar essa mudança do regime que nós temos para o regime novo. E o governo não desistiu do regime novo. O relator tirou do relatório, mas ele está dizendo que vai apresentar no plenário. Ele quer o regime de capitalização. Porque o regime de capitalização é bom para quem? É bom para banco, para dono de banco. Porque daí vai atrair os brasileiros para
os bancos. No Chile funcionou, está funcionando?
Muito mal. E o Chile quer acabar com esse modelo, quer voltar ao modelo alemão. Porque o modelo que nós temos no Brasil é o modelo criado na Alemanha e que a Alemanha não quer mudar. Que o Japão e outros países, e a maioria dos países copiaram da Alemanha,
mas são atualizados. Acontecem as reformas.
Atualizar, tudo bem. Mas o que o presidente está propondo e o Paulo Guedes propõe não é reforma. Ele chama de nova previdência, que é outra coisa. Acaba com o modelo que nós temos, né? E institui o modelo que é bom para banco, que é o chamado regime de capitalização. Que daí só o trabalhador contribui. O patrão não contribui mais e nem o Estado recolhe contribuições, né, tributos para financiar. Ora, então, será que com o modelo que nós temos, que tem muitas fontes de financiamento, o governo alega que tem déficit? Será que por só o trabalhador contribuir, tira todas as outras fontes de contribuição, aí vai ter superávit? Ora, isso...
é o debate deputado.
Quem enganar quem? Isso é um absurdo. Então, por isso que a CNBB está certa. Por isso que o CONIC, que reúne todas as igrejas cristãs no Brasil, no dia 14 de março, fez uma nota dizendo que este projeto contraria o Evangelho de Jesus. E nenhum cristão, que se diz cristão, pode apoiar. E eu, como cristão, não apoio. Estou dizendo que isto contraria o interesse público, contraria a vida. Lá no Chile não deu certo. Hoje, 91% dos aposentados do Chile recebem menos do que um salário mínimo. O desespero está levando ao suicídio os idosos chilenos, já o maior índice da América Latina. E o governo chileno está trabalhando para mudar o modelo. Por que nós vamos copiar um negócio que já se demonstrou falido em outros países?
Deputado, muito obrigado pela presença aqui no CBN Cascavel, de forma sempre democrática, abrindo espaço para todas as linhas de pensamento.
Quero mais uma vez agradecer a CBN, dizer que estamos sempre à disposição. E, no outro momento, quero voltar aqui para falar dos projetos de lei que estão tramitando a nossa autoria, que são
muito
bons. Falar
um pouquinho
do
trabalho do senhor lá na Assembleia.
Muito bons, né? E que a gente quer vê-los aprovados o quanto antes.
Será sempre bem-vindo.
Um grande abraço a todos.